Atenção, ouvintes de toda a galáxia. Pegue seu chá com biscoito e prepare-se para a hora mais Wibbly Wobbly do seu dia. Você vai ouvir agora Universo Who Podcast.
Olá, amigos! Estamos novamente no seu feed aqui com o nosso podcast do Universo Who. E hoje é um podcast especialíssimo para aquela galera que acompanha o Universo Who desde, sei lá, 2008, 2007. Quem conheceu a série clássica com a gente por causa do Universo Who. Hoje eu sou a Jéssica Laís, serei sua host e tenho duas pessoas que estão envolvidas em espalhar a série clássica para os Whovians aqui do Brasil. Mas antes de apresentar eles, vamos para a introdução do nosso podcast. Então, amigos, faz tempo que não estamos aqui na sua timeline, estamos de férias, estamos ainda de férias enquanto o Dr. Who não volta. Muitas coisas aconteceram, mas uma das coisas que me deixou mais feliz, né, neste ano de 2021, uma vitória tivemos, né, apesar de todos os pesares que estamos passando aí, foi que o Universo Who finalmente terminou de legendar a série clássica, né? E principalmente graças a essas duas pessoas que estão aqui comigo hoje neste podcast. Então, se você sempre teve curiosidade para saber por que demorava, ou, meu Deus, nunca mais vai sair nada, por que que vocês não postam mais episódios da série clássica? Ai, tá saindo do ar, olha, o Mega não tá funcionando, etc. Várias coisas que já ouvimos, já lemos e fizemos, até algumas coisas viraram meme no nosso grupo do WhatsApp, mas isso aí é detalhe. E pra falar de como foi a legendar a série clássica e como foi o processo e por que que demorou tanto, 12 anos, eu acho. Eu tenho aqui comigo ele, meu chefe, que sempre será meu chefe, o Matheus. E aí, Matheus, tudo bem? Como você tá?
Tudo bem, Jess. Tudo bem, galera? Tudo tranquilo.
E o Felipe Maestro, direto, voltou lá da ilha, da Bretanha, novamente aqui para o Brasil, passa raiva e calor conosco. E aí, Felipe, como você tá?
E aí, eu tô daquele jeito, né? Mas estamos aí, seguindo em frente.
Espero que vocês estejam bem, galera, que esteja nos ouvindo. E se você gosta da série clássica e conheceu a série clássica graças ao Universo Who, seja bem-vindo a essa nossa conversa. Então vamos lá, vamos começar. Eu conheço o Matheus, o que eu falo, tem uns 10 anos já. O Matheus não sabia nem dirigir, ainda cheirava leite. Tinha, o que, sei lá, 15, 16 anos. Eu sou mais velha que o Matheus há alguns anos, uns 4 anos, 5 anos mais ou menos. E nós nos conhecemos lá no Universo Who. Quando eu entrei para a equipe, tinha o Matheus, bem recebida por ele, altas histórias, muitas coisas aconteceram, mas o Matheus sempre vai ser meu chefe, eu sempre chamo ele de chefe, independente dele ser mais novo que eu ou não, e independente de hoje eu estar administrando o Universo Who juntamente com o Felipe, com a Denise, com o João e com toda a galera que tá lá hoje. Mas Matheus, diz aí, conta um pouquinho sobre o Universo Who, como que surgiu, como que você entrou, e depois a gente parte pra série clássica.
Cara, é muito louco, porque você falou tudo isso e eu ainda não dirijo. Passaram-se 10 anos, não dirijo ainda. Mas, sobre o site, cara, o site é de 2009. Quem fundou o site foi um rapaz chamado Breno. Não sei como ele tá hoje, não sei o que ele faz, não sei se ele acompanha o site ou o Dr. Who. De qualquer modo, um abraço pro Breno, se ele estiver ouvindo. Na época, não existia um site do Dr. Who no Brasil. Quando muito, tinha um blog feito por uma pessoa que eu não vou lembrar o nome agora, mas que era dessa galera que aparecia nas coisas que a gente fazia de piquenique, de encontro, grupo de Facebook, quando o Facebook era algo e as pessoas usavam. O site de 2009, e ele surgiu com esse propósito de trazer notícias em português de fora, que era muito difícil ter qualquer coisa sobre o Doctor Who publicada no Brasil, mas assim, coisa de ter uma matéria no Omelete a cada ano, quando muito. E era muito difícil também de ter a série no Brasil. Naquela época, a série já tinha passado na TV fechada. Eu, inclusive, conheci Doctor Who, vi o primeiro episódio da minha vida, que é o New Earth, que é o primeiro episódio da segunda temporada, que tem a Cassandra, a volta da Cassandra. E eu vi no People and Arts, que era um canal do Discovery, que não existe mais, já deve ter também quase 10 anos. Daí saiu da TV a cabo, não passou mais por uns anos, até a gente ter um boom de Doctor Who uns anos depois. E a ideia do Breno era trazer episódios e trazer notícias. Só que 2009 era aquele ano bacana de especiais do David Tennant, que foi o ano de despedida do décimo doutor, que a gente não tinha nada além de um episódio de Natal em 2008, um episódio de Páscoa em 2009, um episódio de Halloween e um episódio, né, um especial de Natal e Ano Novo. E daí ele decidiu trazer outras coisas para o site de maneira assim pontual, bem pontual. Então postaram junto com o pessoal no outro site do... Vixe Maria, eu não vou lembrar agora o nome do site. Putz. É, tem 11 anos, então a memória começa a falhar em relação a algumas coisas. Mas era...
Rubens.
Não, o Rubens não existia ainda. É, ele postou quadrinhos, eu não me engano, com a ajuda da Rita, que era... E tinha um Carlos Lenilton, se eu não me engano, que eu não vou lembrar o nome. Sim. Era um site de quadrinhos que tem. Até hoje tem um site. Trouxe algumas coisas de trilha sonora pela primeira vez, trouxe algumas coisas da série clássica. E precisa ver como são as coisas. Hoje em dia é tudo muito mais, sem querer parecer tiozão na internet, mas quase isso. Hoje em dia é tudo muito mais simples, né? Você quer ver a série clássica, você acha com uma facilidade muito maior. Torrent, fora do Brasil ou no Brasil, com legenda, sem legenda, que seja. Mas naquela época, eu acho que por uma questão de facilidade de achar material, e ao mesmo tempo de popularidade, os dois arcos que o Breno decidiu colocar no site foram o Robot, que é o primeiro arco do quarto doutor, e o Genesis of the Daleks, que é a primeira aparição do Davros. São os dois arcos da 12ª temporada. Não são arcos que estão em sequência, se eu não me engano é o 75 e o 79 ou 78 agora, estou um pouco em dúvida quanto a isso. Só que ele colocou um episódio, colocou dois, e aí, tempo, a vida e essas coisas todas que acontecem com todos nós eventualmente, de um jeito ou de outro, ele só conseguiu colocar dois episódios legendados em português. E aí, eu, uma pessoa que tinha matado Doctor Who inteiro em 2009, acho que eu já tinha lido um dos quadrinhos que estavam no site, que não me lembro se era The Forgotten, que era um quadrinho bem legal. E tava lá, moscando, vi dois episódios e falei, pô, que não tem mais? E me dispus a traduzir, me dispus a ajudar na tradução. Eu e uma outra pessoa fez a mesma coisa, traduzimos cada um episódio do Robot. E nisso, um bicho me mordeu, quase que de uma hora para outra, eu falei, vou traduzir. Tipo, perguntei pro Breno por que não traduzir mais, por que não começar do começo, porque, sei lá, não trazer a série clássica inteira, já que estávamos no hiato e tudo mais. E, de fato, ele falou, não tem interesse não, tipo, dá muito trabalho, leva muito tempo, tem muita coisa. E daí, naquela época, eu falei, pô, tá bom, vou fazer isso aí, então. Eu não sabia fazer isso aí. Fui atrás dos episódios, achei o torrent gigantesco, que era quase que a única fonte que tinha na época, era um torrent de, nossa, se eu não me engano, 250 gigas, eu não lembro quantos gigas que eram. Mas era um torrent monstruoso com todos os episódios da clássica, que não eram...
Ainda existe.
Ele ainda existe, eu imagino, uhum. Mas a qualidade dele não é a melhor.
Não.
Hoje em dia tem fontes melhores. A gente no site tem fontes melhores, devo fazer esse pequeno mexinho aqui.
Hoje em dia eu tava vendo... não sei se foi no Twitter lá do Universo Who, eu tava no Twitter. Não sei quem conseguiu assinar o BritBox, que é tipo a Netflix lá com um monte de coisa britânica. Aqui no Brasil e consegue assistir a série clássica por ele. Agora eu não vou lembrar quem que foi que conseguiu fazer isso.
Caramba. Isso aí deve ser a magia do VPN, né? Não sei se tem mais alguma coisa no meio, sei lá. Porque Reino Unido tem essas coisas de imposto de televisão que você paga. Não sei se a pessoa tem que pagar isso pra ter BritBox, não sei. Mas, imagina, na época, assim, eu consegui o One Earthly Child, o arco. E tinha eu me dispus a fazer isso, acho que na época não tinha Facebook, então a gente falava em comunidades do Orkut, quando muito, e tinha uma comunidade do Doctor Who no Brasil, que era uma coisa bem morta, bem parada, tinha alguma interação, mas era bem parado, e decidi começar a traduzir One Earthly Child, moleque ingênuo, sem conhecer nada, achei, na minha vã inocência, que não tinha legenda, não tinha porra nenhuma. Então eu decidi, por conta própria, começar a fazer a legenda. Tipo, então, o primeiro episódio do Daniel Child, que tem no site, eu fui fazendo legenda por legenda, assim, e tentando pegar no ouvido o que cada personagem, falando com sotaque em inglês, numa gravação da década de 60, estava falando. E depois que eu descobri que tinha legenda, ainda fazendo arco, felizmente, pelo bem do meu tempo, para conseguir, né, tipo, só pegar a legenda já sincronizada e, quando muito, atrasar 2 segundos para lá, 2 segundos para cá, e realmente só fazer mais um esforço de tradução da legenda em inglês. Porque, felizmente, tem closed captions nessa vida. E daí eu publiquei, eu criei um blog, que eu nem lembro agora qual era o nome, eu acho que era, não sei se era Doctor Who Série Clássica, Série Clássica Doctor Who.blogspot, se eu não me engano, na época. Não era nem WordPress. Você vê, a coisa era... O Universo Who naquela época era um WordPress, era um site com formato bem de blogzão, assim, sabe? Aquele layout, aqueles temas padronizados que já estão dados, assim. Tinha um fundo cinza, um centro, assim, branco e tal. Publiquei nesse blogzinho, divulguei, nem lembro como eu divulguei aquilo, assim, no Orkut. Mas o Breno topou, eu mandei pro Breno por e-mail, os links tudo pronto, tipo, post, assim, pronto, para ele publicar no site. E ele publicou no site, o primeiro. A galera gostou, apareceu gente interessada. E aí, uma outra pessoa que também já tinha aparecido, Darkonix, não sei o nome desse cara, só lembro que ele era o Darkonix. Ele traduziu Daleks, que ajudou muito. E daí em diante foram aparecendo mais pessoas. E meu trabalho, que era só de tradução, virou de tradução e de revisão. Eventualmente, o pessoal do Ruvians, um esforço do Kirk, se eu não me engano, também tinha interesse. Eles tinham interesse em fazer um projeto próprio de tradução da clássica. E aí eu meio que falei com eles para a gente organizar, vamos fazer uma planilha gigantesca para a gente dividir aqui, tipo, e não ter retrabalho, não fazer o que você está fazendo e vice-versa. Aí a gente fez uma planilha com todos os arcos das 26 temporadas, que é a planilha. O projeto do Ruvians acabou não indo tanto para frente, mas o Kirk traduziu alguns arcos, outras pessoas do Ruvians traduziram um arco, se eu não me engano, a mais ou dois, e alguns contatos também que ele teve nessa época de gente que queria ajudar também, acabaram ajudando no nosso projeto. E até hoje a gente, até, na verdade, pouco tempo atrás, não sei se o Felipe estava usando essa planilha ainda, mas...
Sim.
Até quando eu parei de cuidar disso, efetivamente eu usava essa planilha. Foi isso, cara, é muito louco, porque, sei lá, eu lembro de eu com 14 anos... viajando, não tinha notebook nessa época, eu pegava notebook emprestado de parente, de tia, de primo. Às vezes eu imprimia as legendas traduzidas para revisar, eu ficava tipo no carro, na estrada, revisando legenda em folha de papel A4, sabe? Tem umas memórias bem divertidas. Eu lembro que, para mim, devo dizer e ressaltar, meu doutor favorito é o primeiro da clássica. Pra mim, eu lembro quando eu terminei de revisar e de traduzir, no caso de alguns arcos, a era do primeiro. Cara, eu lembro que eu fiz, tipo, sei lá, nossa, eu acho que foram... Era tanto episódio por arco, tanto episódio por temporada lá no começo, que, se eu não me engano, sei lá, 30 episódios em um mês que deu pra postar ou revisar, traduzir, assim, e ir postando depois semanalmente. E eu lembro que foi uma mistura de tão, caramba, conseguir com... tristeza de não ter mais coisas do primeiro Doctor pra fazer. E aí, obviamente, sei lá, pra dar uma variada também, a gente começamos a fazer uma era do primeiro, tipo, sei lá, traduzir uma temporada do segundo, aí parava. Na verdade, não, acho que quando eu terminei de traduzir o primeiro, eu decidi que eu ia terminar. Nessa época eu já tava no Universo Who. Eu acabei me perdendo um pouco no fio da meada, mas voltando, quando eu comecei a postar os arcos e mandar pro Breno publicar no Universo Who, eventualmente virou uma coisa meio assim, tipo, posso entrar no site para fazer isso? Porque daí eu não preciso te mandar, e você vai e publica, e você não tem esse trabalho e tal. E o Breno falou, pô, entra aí, tá bom, vamos lá. Aí entrei no site para fazer isso. Acabei me dividindo entre fazer isso e postar notícia de maneira, sei lá, quase todo dia eu postava uma notícia, fazia uma publicação no site. E aí veio a necessidade, a gente teve um problema na época, o WordPress derrubou o Universo Ru. O Breno falou, ah, olha, eu não tô com vontade de continuar mais nisso, outras coisas surgiram para mim. E aí fiquei eu, na época, a Mila e o Ed. Daí entraram outras pessoas, e aqui entra a história de como a Jess entrou no site. E daí eu entrei no site para cuidar da clássica. Cuidei da clássica até quando consegui, e eventualmente, depois de um tempo sem conseguir cuidar, percebendo que eu não conseguia mais cuidar, graciosamente o Felipe assumiu essa função enorme, que é, imagino que, não sei se para ele tanto quanto para mim, mas imagino que sim, foi um negócio muito legal, muito prazeroso. O Felipe é um cara que já estava, eu tô falando assim, vai, isso foi 2000, tipo, quando eu entrei no site era 2010. O site deu o chabu no formato WordPress, se eu não me engano, em 2010 ainda. A gente só conseguiu voltar pro ar, depois de ficar meses num Tumblr improvisado, em 2011. De 2011. Acho que, você lembra o ano que você começou a ajudar na clássica, Felipe?
Lembro, porque eu comecei a assistir a série nova, aí parou lá, eu lembro que eu cansei a série no começo da sétima.
Uhum.
Então, eu lembro que eu assisti, pelo menos os arcos que estavam em sequência lá no site, foi em dezembro de 2012. Aí eu comecei a ajudar no começo de 2013.
Você lembra o que já tinha até, tipo, linear, que você viu?
Eu lembro que tinha todo do primeiro.
É.
E eu acho que a primeira temporada do segundo, porque eu lembro que o que eu traduzi primeiro foi o The Tomb of Cybermen, que é o primeiro da quinta ou sexta, não lembro. Não, quinta.
Não lembro. Acho que da quinta, mas posso estar falando besteira.
É, não, porque sexta é a última dele, depois a sétima começa o terceiro.
Sim. Caramba. Porque eu acho que naquela época já tinha pelo menos a 12ª temporada, que é a primeira, se eu não me engano, do quarto, que é a que tem
o
Genesis of the Daleks. Porque eu lembro que quando eu terminei o primeiro, eu fiquei assim meio de luto, e eu falei, não, eu vou parar aqui, vou completar a temporada que já tem dois arcos soltos no site. Aí a gente, tipo, já tinha a gente traduzindo, completamos, e aí eu voltei pra começar a publicar do segundo no site. Mas, o que eu tava falando, o Felipe que começou a traduzir, imagina, 2013, cara. Nossa, isso tem muito tempo.
No pior que naquela época eu era péssimo em inglês. Eu não, tipo, não sabia nada de inglês. Aí eu lembro que eu peguei, terminou a clássica, eu ficava esperando no site, né? Aí nada. Aí pensei, se eu tentar assistir com legenda em inglês, né? Vamos lá. Aí eu tentei assistir o primeiro, falei, ah, parece que é ok, né? Aí eu lembro que, não sei se naquela época eu conversava com você ainda, não lembro. Aí eu pedi pra passar alguma coisa pra eu tentar traduzir, e aí foi indo.
Eu lembro de você falar comigo. Eu lembro, tipo, da aparição da sua pessoa, mas eu não consigo precisar no tempo, sabe?
Bom, eu tô no site faz tempo, mas eu não tinha nada a ver com a clássica. Continuo não tendo nada a ver com a clássica. A minha parte é só a série atual, as notícias, etc. Quem cuida da clássica no site é o Felipe. E eu lembro que na época o Felipe nem era do nosso grupo lá do Facebook, no Universo Ru. E daí eu só ouvia falar do Felipe de vez em quando o Matheus falava que ia soltar algum arco da clássica e tal.
Entrou como uma das pessoas que, tipo, estou traduzindo, fazendo o negócio direito. E chegou nesse ponto que, assim, o que começou a acontecer, né? Falar que em termos da minha experiência ali, tipo, o que era? Como eu falei, num certo ponto, eu fazia tradução, e aí comecei a fazer tradução e revisão. Eventualmente, eu só não fazia mais tradução, só fazia revisão, porque não dava para fazer as duas coisas. Chegou num ponto que estava começando, tinha muita gente ajudando, e era sensacional, era incrível, mas faltavam pessoas que, tipo, conseguissem revisar, de um jeito que ficasse, na minha opinião. É, posso ter sido cri-cri. É, que revisasse bem, entendeu? Tipo, não só que traduzisse, mas que revisasse. E o Felipe era um cara que traduzia, que eu ganhei confiança no que ele fazia. E ele foi um dos caras que, tipo, começaram a ajudar revisando. Tinha, acho que, raras figuras também que ajudavam isso. Eu não estou lembrando o nome agora, confesso. Me perdoem. Mas
sobre... o único que eu lembro que estava bastante mais nessa parte, antes de você entregar para mim, era o Michael, o Michael, sei lá como ele chama.
Era o Michel, eu acho que era o Michel. Tinha uma pessoa também que ele... Simon Scudder, que ele ajudou muito, é, mais na parte de conseguir... Assim, ele tinha, tipo, DVD RIP dos arcos, da época já colorida, tipo, do terceiro em diante. Ele tinha vários DVD RIPs com uma qualidade muito, muito boa. Eu acho que ele revisou um ou dois arcos, se eu não me engano. Mas daí eu eventualmente não conseguia mais, tipo, dar conta de fazer a revisão de tudo que tinha. E aí pessoas começaram a ajudar. E também, ao mesmo tempo, eu não conseguia mais dar conta. Tipo, eventualmente eu não conseguia mais dar conta de revisar nem o que eu já revisava antes. Daí eu comecei só, tipo, ficar organizando. Ficar, tem essa legenda aqui, vamos ter que publicar isso aqui. Tem essa legenda traduzida, você revisa isso, lá. E aí fiquei fazendo esse papel de organização. Até que, e publicação no site. Até que eventualmente também não conseguia fazer mais isso. Porque, sei lá, a vida. E daí... me retirei do projeto. Felipe, graciosamente, como eu tinha falado, aceitou essa funça, que não é uma funça pequena, e conseguiu grandiosamente, vou usar muitos adjetivos bonitos, se eu conseguir, tipo, de maneira incrível, fantástica, sensacional, completar o projeto. E sou muito grato por isso, inclusive, porque, sei lá, se não tivesse alguém disposto a que gostasse, que tivesse gosto em fazer isso, como o Felipe tem, eu tenho essa visão, sei lá, só ia ter um backlog de, tipo, legendas de pessoas que ajudaram ao longo de anos e a gente não ia conseguir completar isso, não ia ser, tipo, não ia ter isso no site. É muito legal ver um negócio que, sei lá, muitos anos atrás, quando, sei lá, quando que, tipo, gente, o Lula é presidente quando eu comecei a traduzir a clássica, você tem noção? Tipo, Obama era presidente. Obama tinha acabado de ser eleito.
Bota tempo nisso.
Capaldi. Ninguém imaginava que o Capaldi fosse virar doctor ainda. Tipo, na real, quando eu comecei a traduzir a clássica, sendo bem sincero, era tipo, o que a gente tinha de notícias de doutor era uma matéria sobre quem é Matt Smith. Tipo, o que, que ele já fez? Esse cara é novo, não é mesmo? Ninguém sabia muito bem o que ia acontecer com a série. Tipo, muita coisa já aconteceu. Muita coisa no sentido da série, de Doctors, desde a Jodie ao Capaldi, até, sei lá, cara, 50 anos, o Jack Harkness voltando mais recentemente. Puta, sei lá. Tendo um boom de grupos de Facebook, grupos de fãs de Doctor Who, Brasil afora, e mais sites Doctor Who, menos sites Doctor Who, mais gente fazendo projetos diferentes, desde podcasts, narrativos em português, a mais pessoas traduzindo quadrinhos e histórias em áudio, o nono Doctor, que afinal de contas aceitou voltar a fazer coisas do Doctor Who depois de tanto tempo que o Eccleston,
graças a Deus,
renegou a série.
Já ouvi, inclusive, os três áudios ontem e quero mais, assim.
Porra, é muito bom ver que isso foi concluído no site, sabe? Tipo, da mesma forma que pra mim é muito legal ver que o site tá lá, eu sigo o site no Facebook, que... Parece que eu tenho 40 anos quando eu tô no Facebook. Né, gente? Mas, que é rede social de tiozão. Mas no Instagram. Vocês têm TikTok, gente?
Não. Eu até tenho uma conta, mas eu nem mexo lá.
Não, a gente é millennium demais pra ter TikTok.
Eu não sei. Eu não faço nem ideia de como que usa o TikTok. Pra ser sincero, eu nunca entrei no TikTok na minha vida.
É mais fácil eu perguntar pra minha prima de 16 anos como que usa o TikTok, porque assim, pra fazer vídeo. Só vejo vídeo de vez em quando. Agora fazer é outra coisa. Outra geração já.
Daí isso, minha experiência na série clássica foi essa, de muitos anos de trabalho e dedicação. Cara, foi muito legal. Sim, deu muito trabalho. Poderia, às vezes eu falo, puta, poderia ter lido mais, poderia ter visto mais filme. Não, eu gostei. Aprendi inglês traduzindo muita coisa. Me diverti muito. Conheci muitas pessoas legais. E é isso. Obrigada a todo mundo que acompanhou todos esses anos. Obrigada ao Felipe.
Eu agradeço.
Eu tinha até mencionado isso, né? Tem uma reconstituição do... Deixa eu falar do Felipe. Eu tava tentando, em algum momento, conseguir terminar de revisar a legenda e ressincronizar a legenda do Mission to the Unknown.
Uhum.
Mission to the Unknown. Isso. Que fizeram uma reconstituiçãozinha bonitinha. Tipo, com pessoas atuando e tal, no lugar dos personagens. Dos atores originais, porque é um episódio perdido. Aí eu tava tentando fazer uma legenda disso. Eventualmente eu te mando.
Tranquilo. Eu também já tô com outra coisa correndo lá no site agora.
Não, peraí. Só vamos resumir então. Matheus aqui falou pra gente que, cara, ele traduzia, revisava legenda no papel, no sulfite. Imprimia a legenda pra revisar na mão a legenda.
Guerreiro.
Não fazia isso no dia a dia. No dia a dia, não. Dia a dia era no PCzinho, Subtitle Workshop, que eu percebi que eu nem consigo usar mais direito, pra vocês verem como as coisas são. Mas, não, tipo assim, se eu quiser, sei lá, se eu tivesse que viajar, tivesse que fazer alguma coisa, assim, sair da rotina, e eu tava na meta de lançar um arco, tipo, um arco por semana, ou um arco por dia, durante uma semana, numa data X, porque a série tava voltando, ou sei lá o quê. Virava isso aí, tipo, imprimia no sulfite, olhava na legenda no celular. Era divertido, mas cansativo também. Mas era legal.
Lembrando que a gente não tinha internet igual a gente tem hoje, né? Rápida. O negócio era meio carvão, assim. Não era tão rápido quanto é hoje, a gente não tinha computador igual a gente tem hoje. Em
2009, o padrão de, tipo, baixar episódios de séries, filme nem tanto, mas séries na internet brasileira, era RMVB legendado, cara.
Cara, tem gente que ainda fala desse RMVB, a gente ainda tem
no site, infelizmente.
Reconheço isso, mas a maioria já não é mais, a maioria é MKV já, só tem.
Hoje. Hoje, se você quiser assistir um episódio de Doctor Who aí com a Jodie, você baixa na Full HD, assiste na tua TV, parece que você tá dentro do episódio, entendeu? É um negócio absurdo.
Você
baixa um arquivo de 3 GB em 5 minutos, dependendo da tua internet.
Choque tecnológico aqui, tipo, eu lembro quando saiu The End of Time Parte 2. Dia 1º de janeiro de 2010, eu peguei a TV, tipo, da sala de casa, que era a única TV, tinha uma TV HD, mas era a única TV HD que tinha, e eu dei um jeito de achar um link no Mega Upload, não era nem Mega naquela época, do End of Time Parte 2, para colocar para ver em HD, porque eu nunca tinha visto um episódio, tipo, fora de um monitor de 14 polegadas na minha vida, entendeu?
Muito estranho, né?
Demorou horas pra conseguir.
Hoje é super fácil. Então, assim, Matheus, você que tem essa experiência aí raiz de fazer um negócio na faca quando tudo você quer amado, por que o que você priorizava nos episódios em si e na legenda em si? Que você falou assim, eu posso ter sido meio cri-cri, mas o que, que você priorizava e que nós do universo vamos continuar priorizando? Isso, né?
Porque, sei lá, o Felipe falou, tipo, mal sabia inglês quando eu comecei a... O Felipe falou que mal sabia inglês quando começou a ver e tal. E, cara, eu mal sabia qualquer coisa, né? Tipo, eu lembro que tem umas legendas, não sei se ainda tem ou se eu já consegui revisar tudo muito tempo atrás, quando me bateu isso. Tinha uma época que tinha reforma ortográfica e eu botei na minha cabeça, com, sei lá, 13 anos, 14 anos de idade, que bem-vindo ia passar a ser tudo junto, ia ser bem-vindo com N. E eu acho que, tipo, toda legenda tinha um bem-vindo com N junto com, sabe, as duas, o bem e o vindo juntos com N, em vez de M. E eu fiquei assim, cara, eu não sabia o que tava fazendo, entendeu? Sinceramente, total no chute acerto. Mas, sei lá, eu valorizava muito na legenda, tinha uns critérios, né, que são meio chatos de legenda, e eu era muito, tipo, vamos seguir esses critérios, tipo, tem um número máximo de caracteres por segundo, tem um número máximo de caracteres por legenda, por linha, ah, vamos ter que, sei lá, cortar essa legenda, ou então dizer isso aqui de um jeito mais curto para conseguir, tipo, manter, né, não ficar um negócio muito longo e atrapalhar a leitura. E, particularmente no primeiro Doctor, que foi para mim, assim, né, o mais, sei lá, foi o mais marcante, foi o que mais me empolgava e tal. Eu lembro que tem toda uma coisa de traduzir os maneirismos, uma padronização de como o personagem falava, que é até engraçado de ver o contrário disso, porque quando o Dr. Who passou na TV Cultura, se eu não me engano, eles economizaram muito na dublagem, e daí cada temporada tinha um estúdio de dublagem diferente, e aí cada temporada as coisas eram traduzidas de um jeito diferente. Eu nem lembro muito bem, mas se eu não me engano, sei lá, tipo, era Cybermen numa temporada e virava Ciborgue na outra, umas coisas assim. E a gente era, eu era muito tipo, pô, não, vai ser tudo, vai ser, sei lá, toda vez que o William Hartnell sair da boca dele, oh dear, 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 ou oh dear child, ou oh dear, my dear young boy, my dear young lady, esse tipo de coisa, ia ter uma legenda ali que ia ser meu caro, minha jovem, minha cara jovem, entendeu? Então, sei lá, não era minha querida, não era querida, era sempre prezava para colocar o meu caro, minha cara. E normal que a pessoa vai traduzir, ela não tá ligada nessas coisas. E aí cada pessoa traduzia, tipo, do seu jeito, eu pegava e padronizava tudo quando eu revisava. E todo mundo que revisava também fazia esse tipo de trabalho. E para os episódios, a preocupação sempre foi muito tentar conseguir a melhor qualidade possível com o menor tamanho possível, porque, querendo ou não, a gente está no Brasil, mesmo hoje, que a gente consegue baixar coisas em 1080p muito rápido. Tem alguém, em algum lugar nesse país que, tipo, não tem internet minimamente boa, mas quer ver, quer baixar e faz o que dá com o que tem. Então, sei lá, RMVB legendado era sempre, tinha sempre a opção mais pesada do AVI. Depois do MP4 e do MKV, tinha sempre a opção mais leve, mais compactada, aquela resolução bem baixinha, com a legenda já embutida quando era RMVB, que era como se fazia antigamente, que era para todo mundo conseguir assistir, né? Tipo, conseguir baixar e ver. E eu lembro, e isso é muito louco, mas faz todo sentido, que na época que, mesmo quando eu já estava lá traduzindo arcos, tipo, temporada do Quinto Doctor, traduzindo, no caso eu não traduzia quando era no Quinto Doctor, revisando o Quinto Doctor, e, ao mesmo tempo, sei lá, revisando segundo, terceiro, ainda assim, toda semana, quando eu olhava os números, as estatísticas de visita das publicações do site, o Neatly Child tava lá, assim, entre os primeiros, tipo, mesmo que eu postasse um arco hoje, postasse, sei lá, nossa, esqueci de um arco do Quinto Doctor. Confesso que esqueci agora. Sei lá, mesmo que eu postasse um arco do Quinto Doctor hoje, e até lá, tipo, terceiro mais visto no site ainda era o New York Child. Porque as pessoas, pô, é o primeiro arco da série, todo mundo tem curiosidade de ver. Tem muita gente que vê e não gosta e larga, porque é um ritmo mais lento, é uma coisa mais devagar. Ali no começo o Doctor, nos primeiros arcos, é meio vilãozinho. Meio um vilãozinho, mas nefasto. Mas eu precisava por essas coisas. De tentar fazer o melhor trabalho possível para, tipo, sei lá, tradução, legenda, qualidade do episódio. Tanto é que a gente, assim, no começo, eu lembro, para tentar conseguir a sincronia, tipo, reconstrução, por exemplo, é um negócio que a gente procurava muito, porque tem versões diferentes. Tinha equipes diferentes que faziam reconstrução de episódio de Doctor Who. E de uma equipe, não vou lembrar os nomes agora, mas tinha equipe que fazia um trabalho melhor que outra. Porque as reconstruções eram, né, ali na era preto e branco, dos dois primeiros doutores, as reconstruções eram realmente feitas, tipo, foram feitas originalmente na época de VHS. Então, muita reconstrução que a gente tem no site ainda hoje tem essa fonte de VHS, que tem aqueles tracinhos em cima, assim, tem aqueles chiados de VHS levemente na imagem. Apesar de que muitas que a gente conseguiu trocar para MKV legendado já não tem isso, já tem tipo, um tamanho bom, um formato bom, e estão bem encodados. Mas era isso.
E assim, para a galera entender, aonde vocês arrumavam os vídeos? Além desse torrent, depois do torrent, desse super mega blaster torrent que o Felipe falou que ainda existe, vocês tiravam só de lá e depois foi como? Como foi evoluindo?
Olha, nossa, tantos jeitos. O Simon Scuda ajudou a gente várias vezes mais pra frente na série. Eu lembro que lá em 2010 ainda, eu descobri um tracker privado de torrents britânico que era, assim, maravilhoso. Era uma coisa incrível. Nunca encontrei nada parecido. Chamava thebox.bz o site. E, tipo, você conseguia, sei lá, eu baixei uma adaptação de 1984 filmada ao vivo na BBC em 1954 com a qualidade, assim, tipo, muito boa. E o site tinha Doctor Who, os episódios em preto e branco, DVD RIP de primeira, assim. Então a gente conseguia baixar de lá. E tinha um trabalho, nossa, que eu nem lembro mais como é que eu fazia isso, que usava tipo, uma série de softwares de vídeo, tinha o Virtual Dub, para conseguir, às vezes, a gente baixava o próprio arquivo de DVD, sabe? Aquele, eu não vou lembrar agora, o VOB, se eu não me engano, baixava o arquivo de DVD para converter
VOB.
Em MP4, em AVI, e fazer o desentrelaçamento em português, eu acho, de interlace, porque quando é DVD tem essas coisas de entrelaçamento de quadros, porque imagens analógicas para computador que é digital, nossa, era um trabalho assim. Ah, DVD também tinha essa, né? Às vezes a gente pegava, além dos vídeos, a gente pegava a legenda. Legenda de DVD não é legenda de texto, que nem a gente, sei lá, tem um SRT, que é o arquivo de legenda. Legenda de DVD é tipo uma imagem mesmo que eles projetavam no DVD, porque DVD não tinha capacidade, software, geralmente, para processar a legenda em texto. E aí a gente tinha que passar reconhecimento de caracteres na legenda, para conseguir extrair a sincronia da legenda com o vídeo e depois conseguir traduzir em cima daquilo. Cara, é um trabalho de legendagem na internet, é um negócio que eu respeito muito a galera que faz, assim, até hoje. O dia continua encodando, sei lá, toda semana quando sai um seriado, as equipes que fazem, que encodam os episódios que passam na TV, ou que mais comumente hoje pegam no streaming. É um negócio muito incrível isso.
Mas isso, galera, é pra vocês verem o trabalho que dá. Não é só, ainda mais há 7, 8 anos. Bem difícil, era bem difícil ter fonte boa, com imagens decentes. Aí tem todo o problema da legenda. Aí tem todo não o problema, tem todo o trabalho de administrar equipes de tradução, equipes de revisão, pra postar. Então é um negócio que a gente... Quantos reais você recebeu disso daí, Matheus?
Nossa, eu fiquei rico. Fiquei milionário. Hoje em dia eu ando só de helicóptero porque eu fazia legenda no Universo Hulk.
Exato, né? A gente não ganha nada com isso, só ganha encheção de saco, né?
Mas é isso, assim, sei lá. O aprendizado de inglês que eu tive, nenhuma escola me deu isso, entendeu? Tipo, nunca fiz escola de inglês, assim, muito tempo. Quando eu fiz é porque eu já fazia legenda, sei lá, 4 anos, e daí foi tipo, meu inglês estava avançado, fazendo legenda do Dr. Who clássico, entendeu? Tudo bem, tinha uns maneirismos estranhos no meu inglês, que o pessoal que fez escola não tinha? Tinha. Tinha uns cacoetes, assim, de velho, da década de 60? Tinha. Mas, tá bom, né? O inglês estava lá, e assim, cara, é muito louco. Eu conheci, tipo, gente de tanta tribo, gente de tantos grupos, de tantos núcleos, também no Universo Who como um todo, por causa do Doctor Who como um todo. Mas, pra mim, sei lá, meu envolvimento com tudo isso começou muito uma série clássica. Então, deixe de ficar batendo papo com um fólogo. Ah, sei lá, a galera que curtia... A galera que na época era tipo um núcleo muito pequeno de steampunk no Brasil, que é um negócio que cresceu muito, sei lá, 11 anos atrás, 10 anos atrás. Ficar falando com o pessoal de quadrinhos, porque meio que nessa época que eu peguei a frente do site junto com o Ed, com a Mila, a Giovana, que eu não esqueci de mencionar, a Giovana também era da equipe naqueles anos, lá do começo da década passada. Foi uma experiência incrível, assim, realmente, retorno financeiro zero. Mas era muito legal ver que a gente fazia isso e, não sei, era legal.
É, não, sério. É só pra... É porque até hoje a gente tem gente que...
O pessoal enche o saco, né?
Que enche o saco, sabe? Mas, assim, tudo bem, a gente já sabia onde a gente estava se enfiando. Mas, às vezes, galera, pega leve aí com a gente, olha o trabalho que dá. E só pra vocês terem noção... Até hoje, eu tô vendo aqui os insights da página do Universo Ru. Hoje a gente tá no... Hoje a gente tem o domínio.com, graças ao Matheus. E hoje quem administra o nosso site é o Rafael. O Rafael, ele faz toda a manutenção do site. Ele enche meu saco. Ele enche meu saco, não. Eu encho o saco dele quando o site sai do ar. E ele dá todo o suporte de TI pra gente do site, de graça também. Beijos, Rafa. E hoje o... post atual, até hoje, né, 2021, o Northly Child é o quinto post até hoje mais visto no nosso site. Então, significa que a galera realmente vai atrás do primeiro episódio de todos da temporada, entendeu? Então, assim...
Porque quer dizer que a galera, tipo, tem sempre gente nova começando a ver a série, né? Tipo, falar pra vocês... Vão fazer aqui, vão me crucificar aqui agora, mas eu ainda não vi nada da Jodie como Doctor.
Silêncio.
É, descrição para quem não consegue ver, a Jéssica fez uma cara de reprovação, de desgosto, de desprezo. Ela cuspiu aqui agora na câmera, gente. Brincadeira, não, isso não. Mas eu ainda não vi nada. Porque... Cara, eu não consigo mais ver as coisas hoje em dia. Eu não consigo mais ver série. Eu só, quando muito, confesso pra vocês que eu tô vendo uma série hoje. Que é a série que eu vejo com minha mulher. Uma única série.
Como assim, minha mulher? Explica isso aí pra mim depois, viu?
Offline. Tô palhaçada isso. Quando você mora junto, você já começa a chamar assim mesmo. Já
como foi. Assim, Matheus? Você tem 15 anos de idade, para.
É, pois é, na Arábia Saudita diz pra menos.
É, então, para vocês verem como a vida vai passando. E você, Felipe, como o Matheus já falou um pouco e tal, mas conta aí como é a sua experiência atual, como foi chegar ao final desta, de legendar a série clássica e de todo o trabalho, e já pode contar o que você vai fazer agora que você terminou a série clássica.
Então, foi uma bela de uma dor de cabeça e, bom, quando eu comecei a legendar, quando o Matheus me passou as coisas, eu fazia, tipo, bem raramente, assim, uma coisa ou outra. Aí, quando eu... Teve uma vez que eu pedi um outro arco, ele perguntou, ah, você não quer revisar? Porque a gente tem mais coisa pra revisar do que pra legendar, que já tá quase tudo traduzido já. Aí eu comecei também a fazer a revisão, e depois de um tempo, o Matheus abandonou tudo e perguntou, ah, você quer continuar? Eu pensei bem na época, mas como eu também não tava com muito tempo, mas pelo menos o projeto não ia ficar parado, sabe? Então eu acabei aceitando continuar com ele. E por muito tempo o site ficou sem postagem. Era uma vez a cada 6 meses, olha lá. Isso lá em que, 2015, 2016, não lembro.
16, é. 16, eu acho, por aí. Porque assim, eu não conseguia fazer nem isso mais naquela época.
Aí eu comecei... Nessa época ainda eu tava trabalhando e fazendo faculdade. Então, tipo, eu saía 5 horas daqui de casa pra pegar um ônibus, pra trabalhar na outra cidade, chegar lá, trabalhar, depois de tardezinha, à noite, ir pra faculdade, chegar em casa 11 horas da noite, pra depois tomar banho, comer, acordar no outro dia de novo às 6 horas da manhã. Então, o tempo que eu tinha de fim de semana, quando eu fazia também, porque era, eu já tava esgotado da semana inteira e no fim de semana eu queria descansar, mas acabou indo. Um pouquinho de vez em quando, até que no final de 2018 eu acabei decidindo fazer intercâmbio, aí eu fui pra Irlanda. Lá eu consegui um pouquinho mais de tempo, era uma rotina bem agitada também, mas eu conseguia dar o meu jeito de ter mais tempo de fazer as coisas. Aí começou a pandemia, sem trabalho, e nisso, qual o meu tempo livre, que eu posso fazer? Aí eu peguei pesado mesmo e consegui entregar o quê? 5, 7 temporadas, sei lá, em 3, 4 meses. Não, temporada não, né? Mas enfim.
E é muito louco isso, porque assim, quando eu... você fala isso, é tipo, é parecido, sei lá, quando eu conseguia, nossa, falava dezembro, vou disponibilizar de hoje até o Natal, tipo, 6 arcos do primeiro. Era tipo, cara, eu tinha 14 anos, eu fazia colégio, mais nada, absolutamente nada. Daí quando, tipo, pedi pra sair, era tipo, faculdade, estágio, sei lá, chegava em casa 11 da noite e nas férias era tipo, era férias da faculdade, mas não era do estágio e vice-versa. Quando era, sei lá, eu viajava pra Salvador, porque eu não moro mais em Salvador, eu sou de Salvador, apesar de não ter mais sotaque também.
Ah, você tem sim, hein?
Obrigado, é sempre reconfortante ouvir que eu tenho sotaque. As pessoas na rua não falam isso.
Aí eu terminei, semana passada, né, mas já tô perdido já no tempo. Aí eu terminei, antes de eu terminar, eu já tava com a cabeça, né, o que que eu faço agora, porque eu vou terminar. Aí eu pensei em, primeiro de tudo, porque tem as primeiras legendas, a de anos atrás, o site tá errado, tá com .org, não tá com .com. Então eu falei assim, ah, preciso arrumar isso.
Verdade.
Só que eu falei, ah, eu vou arrumar só isso, porque não posso fazer mais coisa também, né? Aí já vai a pessoa louca. Aí, o que que eu pensei? Eu vou arrumar o .org, tirar ele, colocar .com, e eu vou acabar vendo os erros na legenda também, eu vou querer arrumar. Aí, beleza, eu vou fazer isso também. Aí, nisso, eu fui ver, eu terminei, falei, beleza, né? Vamos dar uma olhada no primeiro arco. Peguei o primeiro episódio. Meu Deus do céu, quanta coisa de erro, não de erro ortográfico, mas de erro de tempo, de erro de sincronia. Eu falei, preciso dar um jeito nisso, gente. O que é que eu tô fazendo agora? Matheus do céu.
É muito louco isso.
Eu tava no site.
Pois é. Mas o Unearthly Child?
Sim, agora pois eu tô no Daleks.
Imagina que o Unearthly Child, essa já é a versão revisada uma vez.
Aí, quando você essa falou nisso que você fez a legenda ouvindo, agora explicou, porque tinha um monte de coisa que não batia com o que a pessoa tava falando. Falei, por que esse negócio tá aqui?
Não, imagina que assim, essa, tipo, eu nunca revisei o tempo, eu acho, das legendas que eu cheguei a fazer. Mas essa, eu já tinha revisado o português, porque, tipo, eu lembro quando eu tinha feito 2000, e eu acho que é a tradução também. Pode ter sobrado um bocado de coisa, tá? Minha defesa
eu
ainda era jovem.
Eu tinha coisinha em espanhol,
delícia. É, porque, justamente, a legenda, ela era de um fórum espanhol. Eu, literalmente, numa época, o Google Tradutor hoje é muito bom, né, gente? Vamos falar a verdade. O Google Tradutor hoje, tipo, fica
nossa,
quase...
Tá bem melhor.
Muito bom. Eu lembro, e isso também é uma anedota que vale compartilhar. Lá em 2010, quando a gente ainda conversava no MSN sobre tradução da série clássica...
Tive que voltou no tempo, né? MSN, anedota.
É, entendeu? Tem que ser. É bem velho isso. Tinha um cara, um português, que apareceu. Tem histórias muito boas nesse sentido. Apareceu um português querendo ajudar no projeto de tradução da série clássica. Eu falei, gente, tudo bem, vai ficar meio estranho, mas qualquer ajuda é ajuda, qualquer ajuda é bem-vinda. E aí, beleza, traduz aqui The Key of Marinus, quinto arco da série. Aí, beleza, o cara fez que o Marinos me devolveu. Quando eu fui olhar, tava muito bizarro. Não é porque era português de Portugal, porque português de Portugal é estranho, mas não é bizarro. E assim, claramente o cara jogou tudo no Google Tradutor, que na época não era muito bom, ou em qualquer outro tradutor de internet, que na época não era muito bom. inteligência artificial não estava tão assim bombada, entendeu? Não tinha o quantidade de informação que tem hoje para dar uma resposta boa como dá. E era um negócio muito vergonhoso. Assim como também já teve maluco, tipo, acho que quando eu tinha 13 anos, já teve caso de maluco, tipo, não tô nem zoando, vindo falar que ele ia traduzir o projeto da série clássica, e na real, o cara queria dar em cima de mim. Que idiota, nossa.
Ô, Polícia Federal.
Português também, inclusive.
Meu Deus do céu.
É, cara.
Os perrengues da vida aí, online. Vocês achando que é fácil. E
MSN, ainda
isso. MSN, situação.
Então, finalizando tudo, o que eu tô fazendo agora é revisando todos os áudios, né? Tô doido. Revisando todos os episódios desde o começo. Eu não sei porque eu resolvi fazer isso, mas enfim. E junto com isso, eu vou trocar todos os releases do site.
Pandemia.
Mesmo os que já estão bons, eu consegui uns pouco melhores. Marco Polo tava horrível, parecia que tinha filmado com uma TechPix, eu consegui um bem melhor agora.
Mas é que esse Marco Polo, eu acho que era VHS ainda.
Sim. A gente abri tipo... aqui no meu computador, veio um quadradinho, falei, como que eu assisto episódio nisso? Meu Deus do céu. Mas enfim, eu tô trocando isso também, vai dar um tempinho, mas vai acontecer. E tem também as temporadas que já foram lançadas em Blu-ray, que eu acho que é o Tava, algumas do quarto Doctor também, vai lançar agora a 24ª, então também tô trocando, vou trocar tudo, e agora...
É, porque o quarto que a gente tinha em Blu-ray, se eu não me engano, que tem, não sei se hoje ainda, mas eu lembro que era o primeiro do terceiro, não era?
É, o primeiro episódio tem em alta definição. Ele foi filmado em película.
Isso.
Aí eu fui ver aqui. Tem a 8ª, 10ª, 12ª, 14ª, 18ª, 19ª, 23ª, 26ª. Já em Blu-ray lançados. E junto com isso, agora no site eu vou deixar duas formas de baixar. Vai ser em MKV. Eu esqueci do nada a palavra, mas veio. Vai ser em MKV, mesmo assim. Só que tem um porém, os codecs.
São os H2. Desculpa perguntar, assim.
Isso, porque eu vou deixar a forma do MKV que tá, só que ele vai ter uma qualidade um pouco melhor e o arquivo vai ser menor, que vai ser em X265, que é a qualidade bem melhor, e com o X264, porque infelizmente algumas TVs antigas, por causa do codec, não aceitam esse formato novo, do 265. Então eu vou acabar deixando os dois, e também logo eu vou disponibilizar uma outra forma de baixar, e também futuramente vamos colocar online para poder assistir também.
Sim, mas tudo isso aí que o Felipe tá falando é hipoteticamente, tá, Polícia Federal? Sim, meus advogados, fiquem sabendo. Isso é tudo uma hipoteticamente.
Pode acontecer assim, mas...
Pode acontecer algum dia, assim, tá, Polícia Federal? Espero que ninguém esteja ouvindo isso aqui, tá bom? Qualquer coisa estaria acionando meus advogados. Mas tudo bem.
Estou
mas talvez a gente use a gente tava pensando aqui, o Felipe tava pensando em usar um certo aplicativo de mensagens russo aí, quem sabe sabe, quem não sabe sinto muito, mas fica a dica aí pra você, Ruven, futuramente, que queira assistir a série clássica aí de uma maneira mais fácil, tá vendo como estamos aqui, principalmente o Felipe, né, agora, pra facilitar a vida do Ruven e não ter mais aquela desculpa de, eu não sei onde achar a série clássica. E qual pra vocês, qual foi o arco mais difícil assim de achar ou de traduzir, que deu mais trabalho?
Nossa, pra mim, bom, achar, eu tava praticamente tudo já online, mas pra fazer, deixa eu pensar, eu lembro que teve, eu acho que de Shada, que ele foi, tipo, eles filmaram, só que não filmaram tudo, né, por causa de uma greve, uma coisa assim, não lembro. E não passaram, mas tem os episódios em DVD. E depois lançaram em webcast, um monte de mídias diferentes também. E quando eu peguei para revisar, tinha... Tipo, deu um trabalhinho. Até também porque os episódios eram, acho que 6 episódios, não sei. E tinha bastante coisa fora de sincronia, e tipo, tinha frase perdida. E foi esse. E um do sétimo... Não, um do quinto. Que, tipo... A primeira legenda, sei lá, era com 1 minuto. Aí a segunda linha era com 2 minutos. A outra era com 5 minutos. A outra era com 1 hora, depois com 2. E eu tentei fechar, eu não consegui. E, tipo, uma legenda comia outra. Aí o que eu tive que fazer, eu peguei uma legenda em inglês mesmo, que eu consegui achar. Fui, tipo, copiando e colando uma na outra pra encaixar, e mesmo assim ainda o release nosso que a gente tem não tava batendo. Aí eu ainda, mesmo passando as coisas, eu tive que voltar pra colocar tudo no tempo certo. Esse, tipo, esses dois acho que foram mais que deram trabalho mesmo.
No meu caso, eu tô pensando um pouco ainda. Eu sei que do começo, de quando eu comecei, Marco Polo foi muito difícil. Porque foi a primeira reconstrução de fato, que, tipo, 7 episódios de reconstrução, sabe? De cara, assim, foi um trabalho muito cansativo, porque só tinha as imagens, o áudio e uma transcriçãozinha, e tem todo o contexto histórico. É engraçado, porque para mim, em termos de encontrar, muita coisa foi difícil, assim. Eu não consigo selecionar um arco específico e falar, olha, isso aqui foi muito difícil de achar. Diria, pra, sinceramente... No começo, tudo foi difícil de achar. Tipo, o que não tava ali naquele torrent gigantesco, ou mesmo estando uma qualidade um pouco melhor, tudo, no geral, tudo foi muito difícil de encontrar. E ainda na era do primeiro, mais um pouco mais adiante, The Crusade eu achei muito difícil, porque tinha uma série de referências, também referências históricas, e a personagens específicos que, tipo, eram, assim... muito mais relacionados à cultura britânica e inglesa, que um trabalho enorme de entender isso, não, nem tanto de entender, sei lá, a legenda e tudo mais, também com trechos em reconstrução.
E, assim, hoje em dia a gente vê a galera, assim, tudo tão fácil, né, igual a gente estava comentando, mas ninguém sabe por trás o tanto de gente que estava envolvida nisso, o tanto de horas que foram tomadas disso, com isso, né, na verdade, e todo o trabalho que tem para sincronizar a legenda é um negócio muito chato, eu sei, porque Sim. Eu já fiz legenda.
Sincronizar a legenda nas reconstruções não é um negócio muito chato, é além de chato, é uma desgraça. Tipo, porque você não tem referencial nenhum, você só tem, tipo, o som, entendeu? Então, assim, sem contar que nas reconstruções, em tantas reconstruções, além de ter a pessoa falando, já tem aquela legenda lá do que tá acontecendo, muitas vezes. Eles escreviam por escrito o que tava acontecendo. Então, você tinha que, ao mesmo tempo, escrever, colocar a legenda da fala da pessoa... E a legenda do que estava escrito, e não podia ficar uma coisa muito...
Muita informação.
Exato! Nossa, isso era muito difícil de fazer. Quando as reconstruções acabaram, dei assim, um suspiro assim, de alívio, sabe? E o que me consola em relação ao que você falou, Jess, é que no fim do dia, pelo menos, o nome de todo mundo que revisou e o nome de todo mundo que traduziu tá lá.
Mesmo que seja o codinome, né? Porque a galera hoje em dia... Muita gente usava só codinome, então.
Mas ainda assim, a pessoa, se ela vê a legenda, ela vai ver que tá lá a devida autoria dada a ela, entendeu? Não importa se a gente com quem eu briguei depois. Não interessa, o nome da pessoa vai estar lá. Tipo, assim como o meu nos que eu revisei, Felipe nos que revisou, etc.
E aí, Felipe, que você pode falar dos arcos aí, os reconstruídos, como o Matheus tá falando, das animações e outras formas que a BBC vem lançando aí dos arcos que estão perdidos e etc. O que você fala para nós, o que a gente pode encontrar futuramente no universo Who ou não?
Então, alguns já tem, lá. Eu acho que o primeiro do segundo, que ele é reconstrução também, e já fizeram animação. Tem alguns do primeiro também, que é... Eu não lembro qual que é o arco. Foi o último da primeira temporada. Que tem, acho que, dois episódios perdidos e já tem animação
Rain
também. The Reign of Terror. Aí já tem no site também alguns outros. E eu vou colocar o resto também, que tem The Macra Terror, que uma amiga minha, ela tá traduzindo. Vou colocar o The Faceless One também. Isso conforme tô desde o começo, então foi sem ordem cronológica tudo agora. Tem um outro do segundo, que é o The Fury from the Deep, também, que é tudo reconstrução, fizeram tudo animação. Vai sair também. Mission to the Unknown, também tem a versão animação, eu vou colocar. E caso futuramente o Matheus também faça a versão com os atores, também eu coloco. Eu não lembro se tem mais animação que falta colocar. Acho que são essas mesmo.
Mais alguma coisa que vocês queiram falar sobre a clássica? Uma pergunta que vive rodando aí na nossa timeline. O verdadeiro Ruven é aquele que assiste a série clássica ou só aquele que assiste a série atual? O que você acha, Matheus?
Eu acho que eu não tenho mais lugar de fala, tendo em vista que eu não estou vendo a série atual no momento. Mas acho que essa é uma visão limitada. Eu acho que tem gente que vai gostar da série atual, tem gente que vai gostar da clássica. Tem gente que não vai gostar da clássica. Eu entendo quem não gosta da clássica, porque é uma outra, é a mesma coisa, sei lá, tem gente que gosta de musical e tem gente que vai ver um musical antigo de 2 horas e meia que as pessoas ficam dançando e cantando por 1 hora e meia e fica que porre. Que era outro tempo, a narrativa era outra, a forma de estruturar aquilo era outra. Especialmente no começo, que era tudo muito mais devagar, muito mais lento. Então, acho que não. Acho que o Ruvian pode ser quem gosta da clássica da atual, só da clássica. Até mesmo sendo até um pouco mais polêmico, quem gosta da era de dois doutores, mas não gosta da era de outro, entendeu? Inclusive, eu tenho que fazer essa pergunta: como que as pessoas estão. O que as pessoas estão achando da era da Jodie capitaneada pelo.
Ai, Matheus tá morando numa caverna. Ai, eu queria morar nessa caverna com o Matheus. Ai, eu queria.
Eu tenho a impressão que as pessoas não estão gostando. As pessoas gostam da Jodie, gostam da Doctor, dela. Mas tem problemas com a condução narrativa da série. Ou é só uma impressão equivocada?
É exatamente isso.
É isso, é isso.
Tá vendo? Uma caverna com uma aberturazinha até.
Não, assim, mas o problema é tem muito. Tem gente que tem problema com a Jodie, né? Com a Jodie, por ela ser mulher e por ela, teoricamente, ter vindo de dramas, né? Ela, tipo, fez Broadchurch, fez uma porrada de drama, mas, assim, ela tá muito bem no papel. E é o jeito dela, cada ator interpreta de um jeito, não tem jeito errado a gente sabe, interpretar o doutor, a doutora, né? Na minha opinião.
Sim, você pode até ser sei lá, você pode até fazer. Ah, gente, tem tanta. Tipo, essa altura do campeonato tem tantas versões diferentes do personagem.
E assim, e tem os lados da Big Finish também, que queira você não, são canon, que tá lá na Big
Exatamente.
Finish, é o um negócio aprovado pela UVC. Tem os quadrinhos, tem os livros, tem tanta mídia aí de Doctor Who que, cara, às vezes cansa a timeline, sabe? Cansa, olhar. Às vezes eu fico uma semana sem entrar no Twitter do Universo Who e perco todas as tretas e dou graças a Deus, sabe? Porque, olha, cara, não sei o que acontece. A internet, nos últimos anos, a internet deu voz para muita gente que deveria ter ficado sem internet, sabe? Mas, felizmente, somos uma democracia. Felizmente, somos uma democracia, mas as pessoas às vezes abusam, né, do poder de fala delas. Ou do poder de escrever, né? Porque na internet é uma coisa, na vida real é
É
outra,
outra.
né? Na internet é um leão, na vida real é um gatinho, né? Então é assim que é. Mas é isso, sempre vai ser, e sempre com todo doutor, que todo doutor que você vê é novo, tal, personagem novo e companions, etc. Mas é cansativo, cara. A gente que vive isso, assim, direto, que lida com isso direto, às vezes dá uma vontade de falar assim, não, chega, eu vou pra praia, vou vender a miçanga na praia e vou esquecer isso aqui, sabe? Ai, mas é a vida que segue.
Eu tenho a minha dúvida. Ainda hoje tem pessoas específicas que enchem o saco ou é uma coisa mais generalizada? Porque eu lembro que na época que eu tava no site, tinha sempre aquele fulano, aquela fulana, que fazia os mesmos comentários, era inconveniente, era sempre a mesma pessoa enchendo o saco. De tempos em tempos mudava quem era essa pessoa, mas sempre tinha uma, duas, três pessoas ali que fazia esse papel de aporrinhar.
Ah, hoje com o Twitter, né, e com o Instagram, Facebook eu nem vejo lá mais. Às vezes eu só olho as coisas do Facebook para ver se não tem ninguém falando nada racista ou nada misógino, nada machista, para ir lá deletar, sabe? Porque o Facebook não tem como você moderar comentário antes de ser publicado. Uhum. O nosso site é todo moderado, os comentários. Eu lembro que na época que a Pearl Mac foi companion do Capaldi, eu e o Rafa, a gente teve muito trabalho com um cara que a gente teve que bloquear o IP dele. Jesus. O Rafa que bloqueou. Porque...
Já passamos por isso antes, mas diga.
Porque o cara ficava, tipo, com um comentário racista sobre a Pearl, sabe? E daí a gente teve que mudar a moderação dos comentários, teve que bloquear o IP do cara, eu tive que mandar, mandei as imagens, os comentários dele, tem uma delegacia online, né, de crimes, de crimes racistas, de antirracismo, mandei, daí eu não sei o que virou, mas como o IP do cara tava bloqueado, nunca mais ele apareceu. Mas, assim, hoje no Twitter e no Instagram, no Twitter principalmente, né, que é o lugar que eu mais fico, quem fica no Instagram é a Denise, beijos, Denise, é um negócio muito generalizado, sabe? E tem gente enchendo saco sobre a clássica, sério, tem gente que enche saco sobre a série atual, tem gente que enche saco sobre os áudios da Big Finish, tem gente que enche saco, tem tudo, cara, tem de tudo na internet. E tem a galera que se abraça e fala, vamos amar todo mundo e vamos assistir aí, ó, tá ruim. Não gostei disso, não gostei disso, mas tem a galera que dá as opiniões e tal, falando por que que não gostou, sabe? Sem ser específico por ser machista ou racista ou algo assim, sabe? Mas igual no nosso podcast, quem acompanha aí o Universo Podcast sabe que a gente mesmo não gostou de muitos episódios aí da temporada da Jodie, principalmente algumas escolhas de roteiro e tal. Mas, cara, se a gente ficar enchendo... Nossa, sabe? Sei lá. Não, é Ruven. Eu digo que Doctor Who é legal, porque estraga o fandom, né? Então, sim. É a vida.
Mas tantas coisas, né? Não só o Doctor Who.
É, então. E, sei lá, o Brasil dos últimos anos tem sido um negócio muito difícil, assim, sim, de se conviver. Ainda mais na internet. Mas o que a gente fala todo podcast, o Felipe pode confirmar, é que, cara, se você assiste Doctor Who e concorda com algumas coisas que acontecem no Brasil ou no mundo, você tá assistindo Doctor Who errado. Então, fica aí a dica aí pra vocês, amigos. Sim. Mas é isso. Aí tem a galera que não tá nem aí, não. Fala. Tem a galera que vai brigar com o outro porque o outro não gostou. A gente fica no meio dando risada, sabe? Assim, no perfil do universo, óbvio. Mas quando a gente precisa falar alguma coisa, se posicionar, a gente vai lá de boa.
Aquele
mas...
negócio do Dalek lá que saiu ontem, hoje, sei lá. Fiquei puto também.
Lá, o gurizinho vestido de Dalek, e aí veio um cara no perfil do pai dele, né? Não sei se era o pai, se era
mais. Coisa assim.
Viu um moleque lá da Inglaterra, sei lá de onde, tava vestido de Dalek, mó fofinho, cara. Aí o cara veio e falou assim: ah, para de deixar. Pare de postar foto do seu filho assim, né? Porque ele não tá segurando o raio de
lugar certo.
Tá certo. Aí o Neil Gaiman respondeu o cara, falou assim, meu, para de ser idiota, sabe? Assim, deixa o molequinho vestido do jeito que ele quiser, a mãe dele, o pai dele vestido do jeito que ele quiser. Então você vê o nível que tá o negócio, assim, do fandom, de algumas partes do fandom ultimamente. Mas nossa, tem a parte legal do fandom, onde todo mundo foi lá defender o moleque, e, tipo, falou, deixa ele em paz e tal. Então, galera, se vocês quiserem agradecer alguém em específico, algumas pessoas em específico, mandar abraço pro pai, mãe, beijo pra quem vocês quiserem, fiquem à vontade, pode começar, pode falar aí, Matheus, primeiro pelo Matheus.
Nossa, mas isso é muito difícil de fazer, porque assim, se eu for começar a agradecer as pessoas, eu vou esquecer de mencionar outras pessoas. Então, obrigado pro Breno, que tinha o site, abriu esse espaço, que abriu o pontapé a tudo isso. Obrigado, Felipe, por cuidar desse projeto com tanto carinho e levar à conclusão, independentemente do tempo que levou. Você tomou essa responsabilidade para você e conseguiu levar isso muito bem, e agora tá tipo fazendo um trabalho de cuidado e revisar os problemas de um trabalho feito, talvez, sei lá, muito tempo atrás, para ele ficar o melhor possível. Então, fantástico, é isso. Obrigada a todo mundo que, na real, se fosse agradecer sendo mais específico, agradeceria a todo mundo que ajudou com o projeto, não vou mencionar nomes, mas todo mundo que ajudou com o releases, todo mundo que ajudou fazendo legenda, revisando legenda, dando dica de onde upar, que servidor upar, seja na época que os episódios estavam tipo no SendSpace, no RapidShare, no Mega Upload em 2000 e lá vai bolinha, seja mais recentemente agora no Mega. Então, sei lá, obrigada a todo mundo que ajudou, de um jeito ou de outro.
Também quero agradecer primeiro o Matheus também por ter confiado e dado pra eu seguir em frente. E, obviamente, todas as pessoas também que já passaram pela ajuda também, que ajudaram a gente. E agradecer também o Gabriel por ter me passado os episódios agora que eu consegui eles, os mais novos. A Sara também, que tá me ajudando na tradução. E é isso. Obrigado pra todo mundo.
Ah, e obrigado a todo mundo que acompanha, seja desde o começo, seja mais recentemente. Obrigado a todo mundo que prestigiou essas legendas aí, que, sei lá, conheceu a clássica ou acompanhou a clássica por meio desse trabalho.
E é isso, galera. Só agradecer o Felipe, né, e o Matheus por estarem aqui hoje falando um pouquinho sobre a série clássica. Se vocês quiserem saber mais lá, deixem suas perguntas no post aqui, que tentaremos responder futuramente, quem sabe. Ou se vocês quiserem, o Matheus voltando aqui para contar mais anedotas sobre seu tempo conversando com pessoas que acham que existem alienígenas por aí. Não que eu não ache, vai saber, né? Mas é isso. Então, Matheus, muito obrigada. Apareça sempre aqui. A casa é literalmente sua aqui, Universo Ru. Sempre que quiser, seja bem-vindo.
Obrigado, gente. Obrigado, Jess. É um prazer estar aqui, conversar com vocês depois de tanto tempo e ver a clássica sendo concluída e ver o site sendo bem cuidado. E é isso.
E a hora que essa pandemia acabar, uma hora vai acabar, eu tenho fé no Senhor Jesus, a gente finalmente possa se encontrar pessoalmente, porque a gente não se conhece pessoalmente.
Verdade, a gente se conhece tem.
A gente se conhece só pela internet. Ninguém, eu acho que quase ninguém do Universo Russo conhece pessoalmente. E o Felipe também, Felipe. Eu sei que o Matheus é uma pessoa que não usa redes sociais, então eu não vou divulgá-las. E o Felipe, obrigado, Felipe, por segurar esta barra. O Felipe me ajuda muito, não só com a clássica, mas com muita coisa do Universo Russo também. Ele, Denise, sempre estão me ajudando lá. Deixe suas redes sociais, Felipe, tá solteiro, tá como tá, fala aí. Nego, tá Gustavo, vai ficar bravo agora, mas tudo bem.
Solteiro já desde sempre. No Instagram, agora eu tô usando mais, né? Mas no Instagram é o @5Felipe, o 5 é o número mesmo, e Felipe, e depois o H no final, é meio complexo, mas dá pra entender isso. @5FelipeH. E no Twitter, só. Bom, mexa, né? Mas não tem nada a ver com o trabalho da série. Mas se quiser lá também, é @55 de novo. Maestro, que é meu sobrenome. MAISTRO.
E é isso, galera. Obrigado a todos vocês que acompanham o Universo Ru, tanto lá no universoru.com. Galera que ajuda a gente a deixar o site, manter o site funcionando. Abraço para todo mundo lá do Universo Ru que tá aí com a gente até hoje. Eu acho que essa é, depois de muito tempo, a equipe que tá mais tempo conosco. A gente tem uma galera para deixar o site no ar. Assim, podemos não ser aquele site que que vocês sonham, sei lá, não sei o que vocês esperam do Universo Who, mas a gente tenta fazer o nosso trabalho de forma honesta. Estamos lá ainda, universowho.com, e como a gente estava conversando, temos as nossas redes sociais, @universo_who no Twitter e @universo_who no Instagram. Instagram administrado pela Denise, está fazendo um baita trabalho lá com essa nossa rede social. E o Facebook, para quem ainda usa o Facebook, a gente deixa lá os nossos últimos posts. Facebook.com, só procurar por Universo Who lá, a primeira página que aparece na sua busca. Então, e temos o nosso podcast, que agora, a gente, de vez em quando agora, quando não tem temporada, a gente grava aleatoriamente, mas estamos aí ainda. Só procurar por Universo Who no seu agregador de podcast, no Spotify e o iTunes, etc. Estamos aí também. Se você curtiu aqui e é a primeira vez que você está ouvindo, espalhe para seus amigos que são Whovians e chega mais nas nossas redes sociais. Temos várias coisas lá no site. Agora tem muita coisa da clássica, como já acabou, como o Felipe falou. O Felipe vai... os últimos posts, vocês verem lá na nossa página, são sobre a clássica. Então, quem quer, tem curiosidade de assistir algum arco da clássica, temos lá no nosso site, fique à vontade. E deixe seus comentários também. Se vocês virem que alguma coisa está errada na série clássica e tal, a legenda às vezes não está funcionando, pode deixar seus comentários lá. A gente, a hora que for moderar os comentários, a gente vai ver o seu comentário lá e vai tentar arrumar o mais breve possível. Sobre a série atual, a gente não sabe o que faz ainda, porque a série atual tem sérios problemas. A série clássica no Brasil a gente sabe que não tem como, não tem disponibilizada, né, de forma oficial. Mas a série atual tem, então isso envolve muitos problemas legais, que às vezes dá muita dor de cabeça. Mas a gente tenta sempre deixar um torrentezinho maroto lá para vocês, da série atual. E com o tempo, quem sabe a gente arruma esses torrents ou arrumamos outra forma de disponibilizar a série atual para a galera também. É isso, gente. Segue a gente nas nossas redes sociais. Continue acompanhando o nosso trabalho. Porque o Universo Who, espero que sobreviva muito mais regenerações. Não importa se está Matheus, eu, Felipe, quem estiver aí, que consiga tocar para frente esse projeto que é muito massa. Que nasceu lá em 2009. É isso, galera. Por favor, espalhe amor na timeline. É isso. Ficamos por aqui. Até a próxima, galera. Tchau, tchau.